aqui, Pastor Sinésio, e o Pão Nosso de Cada Dia, edição 2022. Lembrando a todos, então, que esse é um quadro, né, do meu canal, A Palavra Responde. Se você não está acompanhando a nossa série, perdeu algum episódio, só acessar o canal e todos os dias, então, eu passo para lá essa transmissão aqui. Interessante, tá, pessoal? Lá no canal tem algumas informações a mais, porque aqui no Instagram eu não consigo colocar gráfico, nada dessas coisas. Lá no vídeo eu consigo, então no vídeo você tem mais informações, tem textos que dá para você acompanhar até de uma maneira até mais didática do que aqui no Instagram. Aqui é mais um bate-papo. Então vamos lá. Então, nosso canal A Palavra Responde, Pão Nosso de Cada Dia. Nossa audioleitura de hoje, que estamos aí fazendo junto com o pastor Fábio. Nós ouvimos, né, ouvindo, lendo Gênesis capítulo 41 até o capítulo 44. Nós estamos na parte 3 agora dos evangelhos, já falando sobre os primeiros anos da vida de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de um trechinho bem conhecido, o anjo fala com José. Todos nós já conhecemos a história, já ouvimos dessa história. Que lições tiraríamos para a nossa vida prática, né, para aplicarmos hoje, olhando para esse evento? É isso que eu quero repartir com os senhores, tá bom? Hoje com um casal, por enquanto, aí com a gente, né? Vamos ler Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 20, e diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela está gerado procede do Espírito Santo. Então, esse é o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje, desse encontro, né, esse sonho onde o anjo fala com José e alguns detalhes que estão vinculados a ele. Somente Mateus e Lucas narram o nascimento de Jesus. Nós temos os quatro evangelhos, mas apenas nesses dois nós temos alguma informação. Sendo que Lucas é aquele que nos dá mais detalhes, né? Mateus, ele é bem mais sucinto. Por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, ele vai gastar basicamente um versículo, ele vai resumir isso aí. E Lucas vai detalhar um pouco mais. Mateus, como eu falei já nas meditações anteriores, quando ele escreve o seu evangelho, quando ele põe a genealogia de Jesus, ele está defendendo, né, ou está combatendo, melhor dizendo, os pensamentos negativos acerca de Maria, o que podia surgir acerca de Maria por conta das circunstâncias. Por isso que ele colocou lá Tamar, ele colocou algumas mulheres ali, Raabe, né, dentro da genealogia, para mostrar que poderia haver algum preconceito contra Maria, mas que mulheres já haviam participado da genealogia de Jesus. Tá? Então, esse é um ponto. Lucas, já não foca em Mateus, né? Lucas, nós vimos, aí já falamos sobre isso, ele foca a experiência que Maria teve ali com o anjo Gabriel, Deus falando com ela. Então, Mateus tem o ponto de vista de José e Lucas tem o ponto de vista de Maria. O que mais? E o que acho interessante nesse episódio do anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus e os primeiros anos da vida de cada um deles, são as diversas experiências místicas, né, ou espirituais, se quiser usar um termo mais apropriado, que as pessoas envolvidas têm. Falando de Zacarias, falando de Isabel, falando de José, falando de Maria. E o que é interessante nessas experiências deles é que elas são variadas, né? Cada uma acontece de uma maneira um pouco diferente. E é sobre isso que eu vou comentar no final com vocês hoje. Bom, a gente vê de imediato que José e Maria estavam noivos. Então, estavam já passando pelo período do noivado. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque gera algumas dúvidas às vezes. Por quê? O texto ora fala de noivado e ora fala que José era marido de Maria. Então vamos entender para os judeus como é que funcionava isso. Os judeus, depois que era feito o acerto do casamento, eles chamavam um contrato de casamento, então se passava um período de 10 a 12 meses até a cerimônia final. Esse período aqui ele era chamado de o esponsal, né? Ou no hebraico o kiddushim. E o que, que acontece aqui? Para eles, esse período do noivado já era como se eles já estivessem casados. A única diferença seria que eles não moravam juntos e não tinham ainda um relacionamento mais íntimo, mas já era contado como compromisso de casamento. Tanto que, se alguns dos noivos aqui traísse um ao outro, já seria apedrejado perante a lei, né, mosaica, como adúltero. Então, o esponsal já era oficial, já tinha efeitos jurídicos em Israel e perante a lei. E é nesse período, então, do esponsal, que o anjo fala com Maria. Tá? Então, esse encontro de Maria, a concepção ali do Espírito, acontece nesse período, antes do casamento final, né, da união final. E quando Maria, então, nós vimos o anúncio, né, do nascimento de Jesus, né, em Lucas, ela recebe essa informação, ela passa isso para José. Tanto ela informa José, conversa com José sobre o que tinha acontecido, que José, não digerindo aquela situação no primeiro instante, ele planeja deixar Maria e anular o casamento. E é interessante ver o que acontece. Por quê? José ele tinha duas alternativas para fazer isso. Tá? Ele poderia cancelar o casamento publicamente. Se ele fizesse isso publicamente, ele praticamente estava condenando Maria à morte. Por quê? Como eu disse, ela seria apedrejada perante a lei. A outra alternativa, fazer secretamente, era dar a carta de divórcio, que também era permitido lá conforme Deuteronômio 24. Então, Moisés tinha dado essa anuência para o povo. Ele ia dar uma carta de divórcio para ela, né? E então, teria problemas? Teria, porque a partir dali, ele teria, vamos dizer assim, né, no seu currículo, um divórcio, e Maria seria tida perante a sociedade como uma mulher repudiada pelo marido. Também era ruim, mas não era morte, né? E ela teria ali a sua vida quase normal ainda. Então, essas duas alternativas José tinha nas mãos para resolver aquele problema que ele não estava, então, sabendo como tratar. Mas, interessante que José, ele toma uma decisão. Ele avalia aquela questão, ele acha uma alternativa que ele julga que era melhor naquela situação, ele toma uma decisão. Só que ele toma uma decisão e não aplica ela de imediato. Durante a noite, num sonho, o anjo fala com ele e o anjo vai dissipar as dúvidas de José. Como dissipar as dúvidas? Primeiro, que era um anjo de Deus falando com ele. Primeiro ponto. Segundo, que perceba que o anjo fala pelo seguinte, que Maria tem um filho e que ele deveria colocar o nome do filho de Jesus. Só que isso ele já sabia. Por quê? Maria também recebeu a mesma informação do anjo Gabriel, que o nome do menino deveria ser Jesus. Então, quando o anjo fala com ele, o anjo confirma as mesmas coisas que José já tinha ouvido de Maria. Isso então tranquiliza ele e agora José é incluso no plano da geração do Messias. Feito isso, o que, que ele faz? Imediatamente então, fala o texto, ele recebe Maria como sua esposa. Tá? Então resolve o problema. Agora, esse é um resuminho de tudo o que aconteceu ali. Mas como nós podemos tirar lições desse evento para as nossas vidas? Vamos lá. Eu separei aqui quatro coisas para a gente pensar. Primeira, descansando em Deus. José, no meio daquela crise, ele toma uma decisão, mas como eu disse, ele não sai já resolvendo o problema, né? Metendo o pé na porta. Não. Ele espera um pouco. Tanto ele espera que ele vai dormir. E dormir, nós sabemos, é um sinônimo aqui, né, de descanso. Ou seja, no meio daquela crise, aquele homem conseguia descansar em Deus. E no meio desse descanso, Deus fala com ele. Isso é uma lição importante para nós. Por quê? Nós também passamos por N situações e temos que tomar decisões. Não é uma decisão, às vezes, conjugal, como era o caso de José, mas pode ser uma decisão em relação a negócios, pode ser em relação à sociedade, em relação ao ministério, uma questão profissional de trabalho, enfim, pode ser N coisa que a gente precisa decidir aí se entramos ou não numa situação e tomamos, né? Decidimos aquilo ali, mas é importante respirar, esperar um pouquinho, né? Deixar Deus clarear a situação. E o que a gente percebe aí é que Deus fala conosco, como falou com José. Deus, ele dá a direção que nós precisamos, de N maneiras também. E legal observar que esses quatro personagens envolvidos na história, como eu disse, Zacarias, Isabel, José e Maria, Deus fala com eles de formas diferentes e em lugares diferentes. Zacarias é um anjo que fala com ele dentro do templo. Com Maria, um anjo fala na casa dela. Com José, um anjo fala em sonhos. Com Isabel, ninguém fala, só o Zacarias que fala com ela. Então a gente percebe que, da mesma forma que Deus fala de N maneiras, né, respeitando aí a individualidade da pessoa, cada um também tem um jeito, tem o seu jeito de absorver, de entender a voz de Deus. Também tem esta questão. E do nosso dia a dia aqui, temos que saber que Deus fala de N maneiras e que necessariamente Deus não vai falar comigo da maneira que falou com uma outra pessoa. E que você tem o seu jeito de ouvir a voz de Deus, eu tenho o meu, eu tenho o jeito que para mim é mais fácil, você tem a sua maneira e Deus vai respeitar isso e vai falar conosco dentro de acordo com a nossa necessidade. Outro ponto importante que a gente aprende com José aqui é não procrastinar. Ou seja, a partir do momento que José tem a convicção do que estava acontecendo e as dúvidas foram dissipadas, ele não procrastina, para que imediatamente ele então recebe Maria como a sua esposa. E a gente vai perceber no avanço aqui da nossa prosa que José, ele nunca procrastina. Ele sempre, de partir daí, quando o anjo fala com ele, quando Deus fala com ele, ele imediatamente age. Então, quando nós temos uma decisão a tomar, tomamos uma decisão ali, Deus clareia o nosso caminho, não tem por que ficar enrolando. É tendência de muitos de nós ficar patinando em alguma situação. Não! Se está claro, se tem convicção, haja, faz aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Enquanto Deus não faz, tudo bem, então descansa nele, espera que ele venha trazer clareza. Então esse é mais um ponto. E o último ponto aqui para fechar nossa reflexão hoje é renúncia. E onde eu peguei a renúncia aqui? Peguei a renúncia no momento que fala que José e Maria, eles se casaram, mas eles não tiveram nenhum relacionamento até que Jesus nascesse. Então, o que eu tiro de lição para nós aqui é o seguinte, que em determinadas circunstâncias, em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos direitos, até que Cristo se forme em nossas vidas, até que essa nova vida que nós estamos vivendo, até que esse Jesus nós possamos ter ele nas mãos e apresentá-lo àqueles que estão ao nosso redor. Então, esse é o último e o quarto ponto, né, que eu separei aqui para a gente refletir hoje. Então, quatro coisas, né, tirei desse texto. Descansar em Deus, Deus fala conosco quando nós precisamos, não procrastinar e renunciar, né, estar pronto a renunciar quando for o caso, abrir mão de alguma situação. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Eu espero aí que venha atender uma necessidade da sua vida. Perfeito? Queridos, terminamos aqui a nossa reflexão. A gente vai para o nosso momento de oração agora. Se você tem aí então um pedido de oração, se não colocar, mas coloque em pensamento, em comunhão, no Espírito, por meio do Espírito Santo que nos une num só Espírito agora, por meio dele, nós podemos falar e orar e pedir a bênção de Deus sobre N situações. Eu quero hoje pedir oração aqui pelo Rodrigo, né? O meu genro, pela minha filha Andressa, pelos meus dois netos, a Giovana e o Gabriel. Eles estão aí meio adoentados com essa questão da gripe, pegou todo mundo lá de repente. Então vamos interceder por eles, vocês orassem também. Temos aquelas pessoas que já estamos orando já há alguns dias aqui, que é o José Roberto, que é o Vitor, tem também aquela pessoa que a Quitéria colocou aqui, que precisa de um transplante. Continuar orando também pela Duda, né? A Duda, a questão da alergia aí, que Deus dê recuperação plena para ela. Vamos orar, né? Hoje ficou bem fechado aqui em família a nossa questão, como foi o nosso culto familiar agora há pouco aqui. Oremos, queridos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concedeu, quase chegando aí ao seu final, Pai. Oh Deus, obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelo trabalho, pelo ministério, por tudo que nós podemos realizar hoje diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos no teu altar agora todos os que estão enfrentando enfermidades, Senhor. Essas pessoas que eu citei aqui, alguns familiares que eu citei, o Rodrigo, a Andressa, o Gabriel, a Giovana, a Duda, Pai, também alguns amigos, o José Roberto, o Vitor, Pai, aquela pessoa que a Quitéria pediu para que nós orássemos também. Deus, sobre todos eles, nós declaramos agora saúde em nome do Senhor Jesus. Que a tua bênção esteja em cada casa, em cada família, em cada vida, meu Deus. Pai Santo, oramos também, pedindo a Tu que a bênção do Senhor alcance a vida financeira de todos os Teus filhos. Alguns estão precisando de uma porta aberta de trabalho. Oh Deus, então visita, Pai. Traz a Tua bênção ali, prospera a vida profissional, abre uma porta, prospera os negócios, meu Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, guarda o nosso Brasil, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda os missionários, meu Pai eterno. Deus, que nós possamos andar diante de ti. Nos dê um coração que descanse no Senhor a cada instante. Não permita que nenhuma preocupação, nenhuma crise venha tirar a nossa paz. Mas como vimos aqui hoje, que quando esses momentos chegar, nós possamos decidir sim, descansar, submeter ao Senhor as nossas decisões, esperar que o Senhor venha dar a aprovação que nós precisamos, a direção que nós precisamos. E nos ajude a agir sempre de acordo com a tua vontade, de maneira célere, quando nós a conhecermos, meu Deus. Nos ajude, ó Deus, a renunciar tudo aquilo que impede que o Senhor Jesus apareça em nossas vidas. Pai eterno, fica conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, terminamos aqui a nossa oração também, nossa reflexão. Para amanhã, recadinhos aqui, dois, né? Os dois recados de todo dia. Primeiro, a nossa audioleitura será em Gênesis, né? Capítulos 45 ao 48. Então, não deixe de ler, se você quer acompanhar a leitura, só ficar atento que eu jogo no Instagram, jogo no Face, LinkedIn, no YouTube, para todo canto vai lá o áudio para vocês acompanharem. Tá certo? E qual será a nossa reflexão de amanhã? Vamos falar justamente sobre o nascimento de Jesus. Estamos em Lucas, viemos para Mateus, amanhã a gente volta para Lucas, percebe? Eu estou juntando de maneira lógica os eventos de cada evangelho. Então amanhã o nascimento de Jesus. O que aprender com esse momento tão importante? É isso. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.